Os quatro evangelhos. Mateus, capítulo 24, versículos 32 a 35. Marcos, capítulo 13, versículos 28 a 31. Lucas, capítulo 21, versículos 29 a 33. Parábola da Figueira. Predição da Era Nova do Cristianismo do Cristo, da Era Espírita. Espíritos haverá que, encarnados ao tempo em que Jesus falava, verão, reencarnados na Terra, as coisas por ele preditas para a depuração e a transformação do planeta e da humanidade terrenos. A Terra passará, mas as palavras de Jesus não passarão. Mateus. Aprendei uma parábola tomada à figueira. Quando seus ramos já estão tenros e as folhas brotam, sabeis que vem próximo o estio. Assim, também, quando virdes todas essas coisas, sabei que o Filho do Homem está próximo. Está à porta. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas se cumpram. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Marcos. Aprendei uma parábola tomada à figueira. Quando seus ramos já estão tenros e as folhas brotam, sabeis que vem próximo o estio. Assim, também, quando virdes que essas coisas acontecem, sabei que o Filho do Homem está próximo, está à porta. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Lucas. E lhes propôs em seguida esta comparação. Vede a figueira e as outras árvores. Quando começam a dar frutos, sabeis que próximo vem o estio. Assim também, quando virdes que essas coisas sucedem, sabeis que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas se cumpram. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Jesus se serviu da parábola, da comparação com a figueira e as outras árvores, apenas para exprimir e desenvolver pensamentos que acabara de externar sobre o aparecimento do sinal do Filho do Homem no céu, sobre a proximidade da vossa redenção. Como vemos nestas palavras de Mateus, versículos 32 e 33, Marcos 28, 29 e Lucas 29, 30 e 31. Teve, por fim, aquela parábola, aquela comparação, chamar mais vivamente a atenção dos que o ouviam, impressioná-los mais fortemente pelo que ele ia acrescentar. Prender a atenção das gerações que haviam de suceder-se, sobretudo das que, como a vossa, viriam despontar no horizonte, com a nova revelação, o predito advento do Espírito da Verdade, e estavam destinadas a compreender, em espírito e em verdade, as palavras do Mestre. Não percais de vista o que já vos dissemos acerca do reino de Deus, acerca do Filho do Homem, como personificação da sua moral, e acerca do progresso físico do vosso planeta e da humanidade, sempre em correspondência com o vosso progresso moral e intelectual, do qual aquele foi, é e será o fruto, a consequência, e compreendereis que, se o reino de Deus está próximo, se o Filho do Homem está próximo, um e outro o estarão cada vez mais. E, portanto, o reinado do amor e da caridade, à proporção que se forem realizando as coisas preditas, tanto de ordem moral como de ordem física, mais próximos também irão estando, por conseguinte, a depuração e a transformação completas do vosso planeta e da humanidade. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Vemos em Mateus 34, Marcos 20 e Lucas 32. Estas palavras, cujo espírito fora intencionalmente deixado oculto pelo véu da letra, como todas as palavras alegóricas que o mestre proferiu acerca do seu advento futuro e do fim do mundo, e ainda como todas as suas outras palavras proféticas constantes nos evangelhos, e as que foram ditas a João na ilha de Patmos, tinham por objetivo manter em dúvida, em expectativa, atentas a geração a quem ele se dirigia e as que se sucedessem até aos vossos dias. Era isso uma condição e um meio de progresso para a humanidade. O verdadeiro sentido daquelas palavras só havia de ser apreendido nos tempos atuais, em tão futuros, da nova revelação que vos é dada no momento em que a humanidade se mostra capaz de comportá-la. Tomadas segundo a letra que mata, essas palavras conduziriam ao absurdo, a uma falsidade que o tempo houvera patenteado. Em verdade, segundo o Espírito que vivifica, Jesus, pronunciando-as, falava da geração de espíritos que, vivendo então na terra encarnados, nela viveram mais tarde e tornarão a viver, reencarnados, quando a terra atravessar as últimas fases da sua transformação física e a humanidade terrena as últimas da sua transformação física e moral. De fato, aquela geração não passará sem que estejam cumpridos todas as coisas preditas, porque muitos espíritos que na condição de encarnados a ela pertenciam viverão de novo, reencarnados, por ocasião de se cumprir tudo o que o mestre predisse. Já o dissemos e repetimos, mistérios são estes da reencarnação, única chave com que se pode penetrar o sentido das palavras de Jesus e de seus ensinamentos. Em tudo quanto ele disse, encontrarei sempre reinando e pronto a desvendar-se, chegada a ocasião, o pensamento da reencarnação. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tudo o que é de ordem física, no espaço, na imensidade, com relação ao vosso, como a todos os mundos, passa pelo cadinho da criação. Quer isto dizer que, de acordo com as leis de destruição, de reprodução e de progresso, tudo se renova, depura, transforma, percorrendo a escala do infinitamente pequeno ao infinitamente grande, na via e na harmonia universais. Mas as palavras de Jesus, órgão do Senhor Onipotente, não passarão, porque são imutáveis e eternas, como eternas e imutáveis são, na ordem física, na ordem moral e na ordem intelectual, a lei do progresso para o espírito e as leis naturais na ordem material e na ordem fluídica. Elas não passarão, porque são ao mesmo tempo princípio fundamental, condição e meio de progresso nos mundos inferiores, de provações e expiações, como são o único caminho que pode levar o homem aos mundos superiores, preparando-lhe o acesso a esses mundos e fazendo-o penetrar neles. Graças a Deus.